Ouvintes, na área da cirurgia plástica, o transplante capilar é um dos segmentos que mais cresceu nos últimos anos e a grande responsável por isso é a alopécia androgenética. O que seria isso? É a famosa calvície. Atualmente, a queda de cabelos afeta quase 70% dos homens e 40% das mulheres. O nosso contato conosco é com o Dr. Antônio Ruston, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, doutor Antônio?
Tudo bem.
Bem, o que provoca a queda de cabelos?
Bom, nos homens, a quase totalidade dos casos de calvície deve a fator hereditário genético, que é a chamada alopécia androgenética, ou seja, herdada de pai para filho, de avô para filho, ou seja, herdada hereditariamente. No caso das mulheres, as causas são múltiplas. Também androgenética, mas também distúrbios hormonais, patologias do couro cabeludo, inúmeras, e químicas, e etc, etc. Por isso vem crescendo muito a alopecia androgenética, a alopecia nas mulheres.
Tem uma idade mais regular, digamos assim, para o início da queda de cabelos?
Não. A calvície androgenética ela pode se iniciar até os 16 anos de idade. Não é comum. O comum é que ela se inicia ali na segunda metade da década de 20, no início da década de 30, porém o que nós temos visto na nossa prática do dia a dia é que cada vez a calvície está se estabelecendo em idades mais precoces e mais jovens. Temos visto jovens de 16 anos já com calvície avançada.
E a calvície, ela acontece de repente, repentinamente, ou ela demora um certo tempo?
Não, ela acontece de forma progressiva e no início lenta. Por isso a importância de se procurar um profissional, no início um dermatologista, tricologista, e quando a calvície está mais avançada, um pouco mais avançada, um médico especializado no transplante capilar. Mas ela não se dá de uma hora para outra e por isso a importância da precocidade na detecção desse diagnóstico e no sucesso da terapia.
Mas tem como tratar isso, doutor? Se for identificada logo no começo?
Se ela for identificada logo no começo, veja bem, deixar bem claro. Existem o código genético para a calvície, ela não está no indivíduo ou no couro cabeludo, ela está em cada folículo. Se o folículo tiver o código genético para a calvície, ele vai sofrendo um processo de atrofia, que nós chamamos de miniaturização. Hoje existem tratamentos terapêuticos, clínicos, medicamentosos, que retardam essa miniaturização. Então, se você deveria perder esse cabelo em um ano, nós podemos fazer com que você o perca em 5, 10 anos. Então, existe não tratamento, não cura, mas tratamentos eficazes para retardar a progressão dessa calvície.
Entendi. Agora, é verdade que quem usa muito boné, isso em relação aos homens, claro, fica careca mais rápido? É uma lenda urbana? Isso ou
isso é não? Lenda, folclórico, tal como outras, de lavar muito a cabeça, não lavar a cabeça, visto que nós temos populações indígenas que apresentam um baixíssimo índice de calvície, próximo de zero, e às vezes não tomam banho, demoram muito tempo para tomar banho, ou você tem um indivíduo que mora na fazenda, usa chapéu o dia todo e não é calvo. Não, de novo, o fio que não contém o código genético para calvície, ele vai cair quando ele completa o seu ciclo, que se dá em torno de 21 dias. São os cabelos grossos que você vê na escova, no ralo, mas esses cabelos vão ser repostos imediatamente assim que esse cair. O cabelo que contém o código genético para calvície, esse não será reposto. Então, ou seja, existem remédios que retardam a evolução da calvície, mas não a impedem.
É, isso de tomar banho e não lavar o cabelo, a cabeça, enfim, não dá para acreditar. Mas uma alimentação balanceada pode ajudar a combater a queda de cabelos?
Pode sim. Um déficit nutricional pode fazer com que a queda de cabelo, principalmente em mulheres, se dê de forma mais acentuada.
Tá. O senhor trouxe aqui para o Brasil uma técnica de transplante capilar que não deixa cicatriz. Como que isso funciona, até para a gente entrar neste assunto do transplante?
Na verdade, ela não tem corte. O que acontece é que você vai trocar uma cicatriz linear, que as pessoas de repente veem por aí no transplante, e que impede a pessoa de usar o cabelo raspado, por exemplo, por melhor que ela seja. Você vai trocar essa cicatriz por milhares de cicatrizes puntiformes pequenas, de 0,5 milímetros, que são escondidas dos cabelos adjacentes. Ou seja, a técnica FUE, que que é a terminologia para Follicular Unit Extraction, ela é o termo científico, termo técnico para a extração do folículo um a um, ao invés de se tirar uma faixa. Então, na faixa, seria mais ou menos como se eu fosse um gigante, cortasse uma fatia da floresta amazônica e separasse essas árvores, levasse para um lugar e separasse árvore por árvore. Na técnica FUE, eu tiro uma árvore, pulo duas, três, tiro outra, deixando, fazendo com que as árvores remanescentes cubram o vazio das que foram tiradas. Entendeu? Então não pode haver falha nenhuma depois.
O transplante capilar, ele é bem visto pela área médica hoje, tão bem quanto por quem necessita?
Sim, o transplante capilar sofreu um avanço gigantesco nos últimos 10, 15 anos. Eu faço essa cirurgia há 20 anos, então eu pude observar toda a progressão dela. Desde os antigos tufos, cabelos de boneca, que deixavam estigmas, que faziam com que as pessoas tivessem receio de fazer, preferissem ficar calvos do que com aquele estigma. E hoje, os transplantes de cabelo, quando bem executados e por mãos habilitadas, eles são imperceptíveis, perfeitos, e não podem ser detectados nem pelo barbeiro, nem pelo cabeleireiro daquela pessoa. Então, quando o paciente me pergunta, mas eu não vejo transplantes bem feitos, é porque ele não vê os bem feitos, ele só vê os mal conduzidos. Mas que, felizmente, estão caindo por água abaixo, conforme a tecnologia vai avançando, os resultados têm se tornado mais perfeitos e mais imperceptíveis.
A gente conversa com o Dr. Antônio Houston, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente está conversando sobre a saúde capilar, calvície, enfim. Eu queria um relato do senhor, doutor, até mesmo um posicionamento mais aberto daquilo que o senhor sente dos seus pacientes. Tem muita gente que entra mesmo em depressão quando o cabelo começa a cair, isso principalmente nas mulheres. Há um sentimento diferente, enfim, que o senhor consegue descrever?
Sim, isso é muito comum. E principalmente, como você bem disse, em mulheres e em jovens. Porque, na verdade, o ser humano, ele é um ser tribal, que convive na sua tribo. Então, quando ele sai fora desse padrão de idealização de beleza, ele se sente mal. Então, é óbvio que um menino de 20 anos calvo, ele vai se sentir mal. Uma pessoa mais velha, ela diz, vou assumir essa calvície, vou raspar, tudo bem, mas não um menino jovem. Então, o que a gente vê, o impacto psicológico maior que existe, são em jovens, pacientes bem jovens, e em mulheres.
E nesse âmbito, como que o senhor busca trabalhar também o emocional, o psicológico destes pacientes?
Em primeiro lugar, nós traçamos um perfil desse paciente e analisamos se o caso dele é um caso bom para transplante. Porque nem todo mundo é um ótimo candidato para transplante. Para que você seja um bom candidato para transplante, o passo número um é que você tenha uma área doadora muito boa. A área que vai doar o cabelo, que não contém o código genético para calvície. Porque o transplante nada mais é do que uma redistribuição dos fios que já existem. Nós não criamos novos fios. Nós pegamos fios de áreas que não contêm o código genético e o transportamos para outras áreas. Esse fio não nascerá de novo na área que foi tirada. Então, a primeira coisa é avaliar se esse paciente é um bom candidato anatomicamente para o transplante. Depois, analisar se esse paciente é um bom candidato psicologicamente para o transplante. E depois, em terceiro e mais importante, se a expectativa dele de resultado está alinhada com o que a gente pode oferecer. Porque se a expectativa dele for muito alta, ele pode ficar frustrado com o resultado. Mas sempre, eu acho que a frase mais importante do transplante é: você deixará o paciente o menos calvo possível, de forma 100% natural, a cada sessão.
Só para eu entender direito, o transplante, ele é feito com o próprio cabelo do paciente.
Exatamente. É tirado de uma área que não contém o código genético para calvície, que são as laterais e a nuca, e transportado para as áreas calvas. E então, ele transporta esse código não para calvície. E ele nunca mais vai cair na área que foi transplantado.
O nosso ouvinte que esteja interessado nestas técnicas, enfim, ou com algum conhecido para indicar... Todo o procedimento, ele gira em torno de quanto? A gente falando de dinheiro mesmo.
Isso depende muito, porque depende. Primeiro, se vai ser uma técnica convencional ou se vai ser a técnica de follicular unit extraction, que é tirado um por um, que ela é um pouco mais cara. Depende do grau de dificuldade do caso, depende do número de folículos que serão necessários para resolver aquela calvície.
Vai de quanto a quanto, mas mais ou menos, para a gente ter uma ideia?
Depende do médico, tem médicos mais em conta, médicos mais baratos, ou seja, existe um range, uma variação enorme. Mas eu diria
uma média
de 15 a 30 mil reais.
Tá. E a recuperação é rápida?
A recuperação é bem rápida. Se for feito pela técnica tradicional, ele vai tirar esses pontos em 10 dias e vai ficar cobertado pelos cabelos que já existem. Se for o FUE, não há necessidade de tirar pontos. E ele está totalmente apto a retomar suas atividades regulares do dia a dia já no dia seguinte. A restrição a partir de então é estética, que fica um pouquinho avermelhado e tal, mas a restrição cirúrgica apenas 24 horas.
O nosso assunto foi calvície, transplante capilar, que é um dos segmentos que mais cresceu nos últimos anos, né, na cirurgia. Atualmente, a queda de cabelos afeta quase 70% dos homens e 40% das mulheres. Agradeço a atenção do Dr. Antônio Houston, cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouco mais as dúvidas em relação a esse assunto tão importante.